Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto dessa nossa conversa são os BDRs. Custou, mas demorou, como se diz na minha terra, ou demorou, mas chegou. Enfim, o investidor, pessoa física, um investidor que não é qualificado, ou seja, aquele que do varejo, que não precisa ter R$1 milhão investidos. Todo mundo pode comprar BDRs, que são recibos de ações de empresas estrangeiras que são negociados aqui no Brasil. Isso dá acesso a gente investir em empresas gigantes como a Apple, a Amazon, por exemplo. É sobre isso que nós vamos conversar aqui com o Felipe Paiva, que é o nosso convidado, diretor de relacionamento com clientes da B3. Tudo bem, Paiva? Obrigada, viu?
Tudo bem. Tudo bem, Denise? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo. Pessoal que está nos vendo também.
Maravilha. Obrigada por você estar aqui de novo. Ele já veio aqui uma vez conversar com a gente, mas foi antes da autorização. Agora que já foi autorizado, a gente tem novos questionamentos para ele. Participa da conversa o Daniel Souza, que é meu colega, Head de Internacional aqui da Genial. Tudo bem, Daniel?
Tudo bom, Denise? Tudo bem, Felipe? Prazer enorme estar presente nessa roda aqui, tão qualificada.
Então, vamos lá, gente. Hoje é dia 23, ou seja, começou a negociação ontem para todo mundo. Então, eu queria já perguntar para você, Paiva, para você dar uma geral, como é que foi o dia de ontem? Como é que foi essa estreia? Porque a gente começou a falar sobre isso já tem algum tempo, que foram foi quando começou as negociações, e a gente está esperando esse ok final que veio. Enfim, então, como é que foi a estreia? Quais foram as ações mais negociadas? Qual foi o volume? Dá uma geral para a gente como é que foi o dia 22.
Legal, Denise. E a gente fez um vídeo antes, né? O antes de liberar, e agora a gente está fazendo um vídeo depois, um dia, D mais um, como a gente fala no mercado, D mais um no dia da negociação, né? Foi muito legal. Estou até aqui na B3. Ontem eu vim para cá também, aqui no centro, acompanhar a abertura desse dia importante, né? 22/10 foi uma marca muito legal para o mercado financeiro de capital. A gente ampliando aí quase 670 papéis, mais de 600 papéis internacionais à disposição do brasileiro, para todos os investidores, até para o meu filho investidor que eu estava vendo o vídeo agora da Genial, antes aí, muito legal, né? Agora as pessoas olharem para papéis como o que a gente viu ontem, os mais negociados, que foi sua pergunta, né? Então a gente viu papéis como Walt Disney, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tesla. Então foram os principais papéis que já começaram a ser negociados ontem pelo público, pelo brasileiro, né? O interessante, quando a gente estava aqui na abertura dos mercados, né? Então abre às 10, então a gente acompanhando ali como que ia ser o fluxo, né? E a negociação dos papéis, das corretoras, a atuação de todo mundo. E aí nos primeiros horários, assim, 10, 11, 12 horas, a gente já tinha batido o número de negócios total do dia anterior. Então ontem, no dia 21, né? Então na quarta-feira, tinham sido 3.500 negócios em relação aos BDRs. E logo no primeiro horário ontem, a gente já estava batendo esse número, 3.000, 4.000. E fechamos com mais de 30 mil negócios de BDRs ontem com esse lançamento, né, com o dia do 22/10. E volumes, a gente ficou por volta de 150, 140 milhões de reais no dia de ontem. Hoje também já o número de negócios já está vindo nessa mesma toada e volumes. Agora a gente vai acompanhar, é um processo, né, Denise? Não é uma coisa que a gente vai ver assim da noite para o dia. As pessoas têm que se familiarizar, vocês corretoras, trazerem mais informações, recomendações sobre as companhias, né, dados, para que as pessoas tomem as suas decisões e comecem a olhar parte dos seus recursos aí também em ações internacionais.
Bom, Felipe, eu tenho uma pergunta aqui, em relação a... Você tocou nesse ponto aí da liquidez e tal, e muito interessante esses dados. A gente aqui também está acompanhando alguns papéis do nosso lado. Eu queria perguntar... Dada essa expectativa aí de liquidez, vocês imaginam que em algum momento possa haver lançamento de opções para os BDRs?
Pô, Souza, você já foi direto, né? A gente acabou de fazer o lançamento, o dia ontem foi o lançamento, aí você já vem com opções, futuros, como é que a gente vai fazer com Tesla, Amazon, como é que a gente está discutindo isso, Souza? A gente começou agora com o mercado à vista, né? Tem muito aprendizado a ser feito, né? Acho que para as pessoas que estão nos vendo, os BDRs, de fato, eles já existiam, já tinham anos sendo negociados na B3, mas somente investidores institucionais e qualificados que tinham acesso aos BDRs, pessoas com mais de 1 milhão de patrimônio. Ontem, dia 22, foi o marco para liberar os BDRs para todos os brasileiros. Então, nossa leitura, Souza, que ainda existe um aprendizado com esses papéis, também para que a B3, vocês, corretoras, também as casas de análise, como é que vai ser a cobertura desses papéis, como que as pessoas vão começar a lidar com esse tipo de investimentos, para aí sim, a gente tem alguns passos ainda até antes das opções, que essa norma da CVM, que trouxe essa abertura para todos os brasileiros, também trouxe duas inovações. Os BDRs de ETFs, então não só de empresas, mas também de ETFs, que são os fundos, né, que se negociam lá fora, tem negociações muito grandes, você sabe disso, né, Souza? Tanto nos Estados Unidos, em Londres, tem bolsas que se negociam muito ETF, que são fundos que acompanham índices, benchmarks aí de mercado. Depois tem dívidas, as empresas, tanto brasileiras quanto internacionais, que emitem dívidas, também poderem negociar BDRs. Então, nesse aprendizado contínuo de mercado que a gente vai começar a falar de derivativos mais à frente.
Entendi.
É seguinte, o Felipe, a gente estava falando, você estava falando sobre também BDRs para as crianças, né, para o filho investidor, citando aqui a nossa campanha. A gente tem aqui o projeto Genominha, que é uma lista de ações, uma sugestão de ações para crianças, e a gente tem BDRs lá dentro, inclusive tem o da Disney, é uma das sugestões para as crianças que constam aqui no projeto Genominha. Vou até pedir para o Deilson colocar aí o link. Então, para o pessoal entender, a gente tem hoje disponível no mercado 670 BDRs, é isso, né?
Isso aí.
E você citou aí entre os mais negociados empresas muito conhecidas. Queria que você falasse para a gente qual foi a mais negociada ontem e qual que esses 670, pô, coisa para caramba, tem tudo que é setor ou é concentrado num setor específico ou tem só empresas... Bem, 670 vai ter um monte de empresas que a gente não conhece, porque né, a gente não conhece tudo. Mas qual que é o critério para ter estas 670?
Legal. Então, ontem o que a gente viu de negociação? Embora tenha 670, a negociação que a gente viu foi por volta de 300 empresas que tiveram algum tipo de negociação ontem. Né? A mais negociada, como você perguntou, foi a Tesla, né, que teve um movimento bastante forte, acho que representou 12% a 13% do volume, que foi praticamente o mesmo de Apple. E aí depois vem outras empresas aqui, como Mercado Livre, Alibaba, Amazon, Google, Facebook, nessa sequência do ponto de vista de volumes. Né? Mas é importante, né, Denise, que a gente precisa sempre ressaltar, não é a marca em si, as pessoas precisam entender também o que está acontecendo com a companhia. Né? Mesmo que aconteça aqui, quando você já, as pessoas que já investiram em ações aqui no Brasil, olha para o que está acontecendo com a empresa, o seu mercado, como é que está a questão, o cenário macroeconômico impacta no business dessa companhia. Né? Não é? Então, as pessoas têm que ficar atentas a isso, não é só a marca. Tem que olhar para os números, o que a corretora está recomendando. Eu vi aí o Genominha, que vocês já colocaram algumas carteiras de algumas empresas. Então, tem profissionais olhando por trás das companhias, fazendo a análise para que os brasileiros possam usar dessas informações para tomar a melhor decisão. Importante não olhar só a marca, vou olhar porque eu gosto muito, vou investir. Tem que olhar para os dados, para o cenário macroeconômico, o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse setor. Né? E você fez a pergunta do setor, agora com essa 670, a abertura de setores começa a ficar muito maior. Então, tem pessoas que até diversificam as carteiras por aí, né, Denise? Tá, então, tem o setor de mineração, tem o setor bancário, tem o setor... Agora as pessoas vão poder olhar para o setor de tecnologia, que é uma coisa muito forte lá fora, farmacêutico, né? E a gente está passando por toda essa discussão que a gente está tendo de vacinas aí. Né? Então, até veio a AstraZeneca, agora é uma das empresas que vieram para essa nova lista de empresas fazendo parte. Né? A Zoom, né? A gente está falando aqui por uma dessas ferramentas. Né? Então, a gente coloca à disposição, mas não é só porque está lá na prateleira que as pessoas têm que olhar para a marca, têm que olhar para as informações, para os dados, estudarem um pouco mais sobre as companhias, embasar em dados de vocês, das corretoras, e aí sim colocar seus investimentos, nem que seja desde criança, do Genominha.
Eu queria pegar um gancho aqui no que o Paiva acabou de falar. Realmente, assim, as marcas fazem um diferencial muito grande, né? Então, a gente está falando de empresas norte-americanas, europeias, né? Que têm marcas globais, né? Que, enfim, principalmente em tecnologia, né? Como você falou, que foi destaque ontem, já é destaque. Você tem 5 empresas de tecnologia que... Basicamente, tem um peso muito grande, né, no índice americano.
As FANGs, né, Souza?
Exatamente. As FANGs. Então, vai ter esses papéis vão ter muita liquidez nos BDRs também, não tem como... Né, não tem, e outras chegando, aí, a Zoom, por exemplo, né, a Peloton, né, que fez uns IPOs recentes, né, que ainda não tem a BDR, mas, enfim, faz todo sentido ter a BDR mais na frente, né, vindo né, um banco para fazer a emissão né, dos BDRs no Brasil. Então, enfim, isso é bem interessante. Mas, Felipe, eu queria fazer uma outra pergunta. Você falou até em instrumentos de renda fixa, que vai ser a próxima etapa, né? Uma da está aí no pipeline aí da B3 para o lançamento de BDRs. Esses instrumentos de renda fixa, eles teriam empresas, né, internacionais, mas eles também teriam empresas brasileiras, não, assim, porque esse mercado é muito grande, né, esse mercado offshore para empresas brasileiras, né? Então a gente está falando de um mercado aí de centenas de bilhões de dólares. Então, enfim, eu acho que pode ser muito interessante também ter esse BDR. Isso também incluiria as empresas brasileiras?
Sim. Então, a gente está falando, né, dos chamados bonds, né? Muitas Exatamente. Empresas brasileiras usam o mercado de capitais para financiar e tem algumas modalidades para fazer esse financiamento, né? Pode ser até pela abertura de capital, lançamento de ações ou mesmo dívidas, que são chamados bonds. Então, empresas brasileiras fazem essa captação lá fora e esses bonds são negociados em bolsas internacionais. Então, agora, com essa nova norma da CVM, também esses bonds passarão a ser negociados aqui no Brasil, tanto de brasileiras quanto de internacionais, Souto.
Nossa, muito bom.
Agora, Felipe, vai ter só empresa americana ou vai ter empresa de outros países também?
Ah, boa pergunta, Denise. Todo mundo fala isso. Na B3, você conheceu os mercados americanos nesse primeiro momento. Mas por que a gente começou por lá? Porque empresas do mundo todo também são negociadas nos Estados Unidos. Então, a gente tem empresas do Japão, como vou pegar algumas aqui, Toyota, Sony, Honda, né, que também estão no BDR. Empresas da Europa fortes, como Unilever, outras empresas ali do Reino Unido, empresas da América Latina. Então, eu citei aqui, por exemplo, o Mercado Livre, muitas pessoas acham que é uma empresa brasileira, porque o maior mercado do Mercado Livre é no Brasil, só que é uma empresa argentina que é negociada nos Estados Unidos. Então, tem BDRs dos ADRs, olha só. Então, a gente pode negociar também BDR de empresas que estão negociando lá nos Estados Unidos por meio de ADRs, e eles são lastro para as negociações que ocorrem aqui. E essas empresas que eu citei como exemplo participam desse tipo de negociação. Alibaba, né? Então, tem empresas chinesas, empresas até sul-africanas.
É muito interessante. Realmente, esse mercado internacional, e você falou IPOs, né? Agora vai ter o Alibaba, né? Uma empresa controlada, o Alibaba, vai fazer um IPO agora, né? Nas próximas semanas, a Ant Financial, né? que é o braço do Alibaba financeiro, né? De meio de pagamento. E tá se veiculando na imprensa, né? Que vai ser um IPO de 35 bilhões de dólares, né? Assim, o maior IPO, acho, provavelmente, da história, né? Isso só o que eles vão botar no mercado, né? A empresa toda vai valer algo em torno de 300 bilhões de dólares. Então, enfim, eu acho muito importante, até para a internacionalização do nosso mercado, né? A gente acompanhar essas aberturas e trazer, né, esse acesso, né, para o investidor brasileiro a essas empresas, né, essas gigantes, né, internacionais que estão vindo ao mercado, né? Então, enfim, isso é um trabalho...
Esse foi o intuito, né, Souza? Esse foi o grande objetivo do lançamento dos BDRs, toda a discussão que nós tivemos com a CVM, vocês juntos, era para ampliar o rol de diversificação, né? Com essa história da taxa de juros cada vez menor, as pessoas têm que buscar retornos maiores. E para olhar para retornos maiores, quanto mais diversificada a carteira, né, virou uma necessidade. Não é mais uma teoria, né, que eu costumo dizer isso. As pessoas têm que olhar para outros produtos, começarem a compor a sua carteira de investimentos para ter o melhor retorno.
Agora, Paiva, quando a pessoa vai negociar BDRs, ela também tem o risco cambial, não é? Como é que funciona isso para o investidor brasileiro? Isso deixa o BDR mais arriscado do que é uma ação? Porque vamos supor assim, um investidor de renda fixa que este ano começou a investir em ações, tipo, está colocando o pezinho assim para fora, começando a ter coisas um pouco mais arriscadas, porque ele está vendo que o juro está baixo. Se ele for para o BDR, é um pouco mais arriscado ainda por causa do risco cambial ou não tem nada a ver?
É mais um fator, né, que precisa ser olhado, né, Denise? Exatamente. Então, os preços aqui são negociados em reais, mas os preços aqui são impactados pelo câmbio, né, porque é o lastro de ações que estão sendo negociadas lá fora. Então, de novo, nesse intuito de diversificação de carteira, uma coisa é você investir numa ação local, outra é você investir numa ação internacional. Na local, você está tendo a variação de todo o histórico, de tudo que está acontecendo no mercado externo à companhia e também na própria companhia. Já nos BDRs, você traz todos esses fatores e ainda joga o câmbio dentro dessa panela para você fazer a análise, o estudo, para você fazer o investimento. Então, você tem a exposição cambial também com os BDRs. Então, a sua carteira começa a ficar mais diversificada.
E nesse ponto, até completando aí, né, o Paiva, eu acho que facilita para o investidor, né? Porque ele não precisa fechar câmbio, né? Então, né, ele não, assim, ele está exposto ao câmbio, né? O dólar vai variar contra o real, né? Isso vai afetar o preço do ativo do BDR, né? Mas ele não precisa ter o trabalho, né, de fechar o câmbio, né, de, enfim, fazer uma gestão de moeda,
fora,
né?
Exato. Depois tem que ingressar o recurso, com certeza.
Então, né, enfim, é uma facilidade, não deixa de ser uma facilidade, né?
Total. E tem custos também envolvidos em transações internacionais, né? Sim, não que não possa, mas tem que olhar bem para essas questões de custos tributários, questão regulatória também, para ver se por onde o dinheiro dessa pessoa está transitando, se são instituições autorizadas, tanto no Brasil quanto internacionalmente. O nível de complexidade aumenta ainda mais. Então, estando aqui no Brasil, é muito mais fácil, porque o investidor com a corretora, né, com vocês, com a Genial, já conhece qual que é a política, já sabe como, inclusive, a facilidade em consolidar a carteira num lugar só, né, e conseguir avaliar todos esses ativos, quanto que varia as ações locais, varia as ações internacionais, com o ponto que a Denise trouxe, se tiver uma variação cambial, o que vai acontecer com a carteira do investidor, ativos de renda fixa. Então, isso tudo começa a dar uma visão mais ampla para o investidor.
Então, para ajudar o investidor também, vou deixar aqui o outro merchan da casa, é que o Felipe Villegas, que é o nosso estrategista, está montando uma carteira de BDRs. Ele está só esperando passar esse período de balanços para poder dar uma estabilizada, e a gente vai lançar também a nossa carteira de BDRs para os adultos, digamos, já que as crianças já têm o genominha. Seguinte, já estão chegando umas perguntas.
Genomão.
Agora o genomão.
Isso é importante, hein, Denise? É importante isso, essa questão da cobertura é muito relevante, porque é isso sim que dá a base para uma decisão melhor de investimentos. Então, putz, é o meu xará, né? Fala para o Felipe cuidar com carinho de vocês aí para montar a melhor carteira na Genial.
Ah, sim, ainda mais que são, 670 é muita coisa. A gente precisa ter realmente uma ajuda profissional para ajudar a gente a guiar ainda mais 670 ativos estrangeiros que não estão aqui. Muitos estão no nosso dia a dia, outros não estão, então a gente precisa realmente ter um guia, um profissional para nos ajudar nesse filtro. Seguinte, legal. Estão chegando perguntas aqui, e o Murilo perguntou quais as BDRs do setor de infraestrutura. Não precisa falar de cabeça, mas tem nesse setor, alguma você lembra de cabeça, ô Daniel? Ô, perdão. Poxa. O Felipe, o Daniel também, de repente o Daniel lembra.
Pode mandar para o Souza, porque aqui agora eu não estou lembrando, Murilo, você me pegou. Não,
de infraestrutura, olha aqui, assim, de infraestrutura, assim, de construção, eu realmente, acho que a Halliburton, se não me engano, é uma empresa grande americana, ela tem BDR, você vai ter no setor ali de... No setor de petróleo, de óleo e gás, né, você vai ter bastante, bastante coisa, né, assim, todas as majors americanas, né, ExxonMobil, a Chevron, enfim, a Royal Dutch Shell, que não é americana, né, é inglesa e holandesa, mas enfim, também, né, uma empresa grande que você vai ter. Então, enfim, para esse lado, assim, de energia, você vai ter muita coisa, né, infraestrutura de energia, você tem muita coisa. Enfim, agora assim, agora de cabeça, assim, que eu me lembro, assim, uma empresa de construção específica, assim, não me recordo. Aí realmente, são 670
papéis, né? Eu estou passando aqui, Souza, com o Murilo, tem no site da B3, a gente fez a lista dos BDRs, e a gente colocou todos os setores, é ali que eu estou passando também. Tem imobiliário, tem setor de tecnologia, bebidas, alimentos, industrial. Né, tem de os famosos REITs, né, Souza, que é a história do mercado imobiliário, né, então tem muitas empresas ali dentro do site da B3, tem essas informações, Murilo, todas as companhias e todos os seus setores, e também a pergunta que a Denise fez, o país de origem.
Gente, Felipe e Daniel, tem outra pergunta aqui do Paulo, que é: o custo de operações das BDRs são os mesmos das ações? Então, primeiro, Paiva, para você eu vou perguntar seu custo na B3 e para o Souza eu vou perguntar o custo aqui na Genial. Não sei se o Souza sabe isso de cabeça, talvez sim, senão a gente pede para atendimento aqui nosso também nos ajudar nessa coisa. Mas, Paiva, o custo para o investidor é igual? Igual de ação?
É igual. É igualzinho a ação. Então, a gente brinca aqui que a gente colocou na esteira de ações, para ir junto no home broker, para questões de custos, para facilidade do investidor que está no mobile. Então, está na esteira de ações. Todos esses 670 ativos entraram nessa esteira. Então, todas as questões de custo, de tecnologia, de infraestrutura, de sistemas, estão todos no mesmo, na mesma infraestrutura da B3.
É, isso eu também, a minha resposta é que segue o padrão de corretagem de renda variável. Né? Não tem... Agora, eu não tenho a tabela aqui comigo, mas, enfim, a gente pode, né, fazer um follow-up e passar para
o... O Deilson tem o link com as tabelas das alíquotas, mas era a pergunta dele também é do Jair, ela, é só isso, se é igual de ações, então é a mesma coisa. É, e imposto de renda, o Marcelo pergunta, o Paiva, imposto de renda para BDR é igual, a mesma coisa também de ações?
Legal, Marcelo, boa pergunta. É igualzinho, exceto por uma questão. Ele não tem a isenção dos 20 mil. Então, aquela questão de ações no ganho do mês, se você operar menos de 20 mil ações locais, né, você tem a isenção. No caso do BDR, isso não se aplica. A gente tem até feito algumas discussões para ver se também isso a gente consegue deixar igual. Mas, por enquanto, tem essa diferença que a isenção de 20 mil não se aplica. Agora, o ganho de capital, como recolher os 15%, é igualzinho ações.
Tá. O Jair pergunta, qual a diferença de operar os BDRs aqui nas corretoras ou operar esses papéis enviando dólares para corretoras fora do Brasil para nós pequenos investidores? Então, eu não sei se a pergunta eu faço para o Paiva ou para o Souza. Paiva, faço para quem?
Vocês que sabem. Quer começar, Souza? Você que manda.
A gente até já estava falando um pouco disso, né, alguns minutos atrás, né, que... É, enfim, você, para operar no fora do Brasil, você precisa fechar um câmbio, você tem que abrir uma conta com uma corretora, né, internacional, fechar um câmbio, né? Então, você tem um pouco esse trabalho, né, de, enfim, abrir um cadastro num banco, numa corretora de câmbio, mandar o dinheiro para fora e aí acompanhar, né, os seus investimentos pela corretora internacional. Então, dá um pouco mais de trabalho e você, assim, trabalho para abrir a conta e depois para gerenciar essa questão do câmbio, né, como o Paiva tinha comentado. O BDR, ele simplifica, ele facilita, né, se você já tem conta numa corretora no Brasil, você vai operar direto, você não precisa gerenciar a sua exposição cambial, né, se você carrega essa exposição cambial no investimento do BDR, mas você não precisa gerenciar isso, né, enfim, você gerencia só o investimento diretamente, enfim. Paiva, se quiser completar alguma coisa.
Legal. Ó, Jair, o que você tem que prestar sempre atenção, eu sempre costumo falar, são três pilares. Então, o primeiro deles, regulatório. A instituição que você está investindo e mandando o seu recurso, que você poupou por alguns meses e anos, olha se ela está regulada tanto no Brasil, se os órgãos reguladores no Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, você conhece essa instituição e lá fora também. Tem muitos aplicativos que nem corretora, nem instituição financeira lá fora são. E tem pessoas mandando recursos para os aplicativos. Se acontecer alguma coisa com o aplicativo, não tem para quem recorrer. Então, cuidado com a questão regulatória. Outro, custos. Né? Às vezes as corretoras falam, aqui fora, nos Estados Unidos, corretagem é zero. Só quando você vai mandar o recurso para fora, tem tributação de impostos na emissão do dinheiro para fora e também um spread no câmbio que vai ser feito, em valor de 2%, 3%, 4% nesse custo. E terceiro é tributação. A tributação aqui é diferente da tributação, acho que foi até o Marcelo que perguntou, da tributação de se investir lá fora. É mais complexo, não tem a questão de compensação, de você ter perda no papel, você não pode compensar com ganho em outras coisas. Então, junte todas essas informações, coloque aí numa planilha e avalie para você tomar a melhor decisão. Então, olha regulatório, custos e tributários, tanto aqui quanto lá fora, para você ver qual melhor caminho te adequa ao seu...
E até um ponto interessante aí, que o Felipe comentou, o dividendo nos Estados Unidos, ele é tributado em 30%, se não me engano, né, na cabeça, e, enfim, não tem compensação no Brasil, né? Então, essa é só uma coisa...
E vale o mesmo para cá, aplicar, né, Souza? Já que você falou do dividendo, é um bom ponto também. O dividendo lá fora, ele é tributado. A maioria das empresas é 30%. Então, ele já vai chegar líquido aqui com 30% e 30% lá fora também. Aqui, os bancos depositários, que são responsáveis pela emissão dos BDRs, têm tarifas aplicadas sobre o dividendo, especificamente. Pode ser de 3%, 4%, 5%. É mais um dado para olhar ali na planilha e avaliar. Do que a gente já fez de estudo, parece, né? A gente, óbvio, pode ficar um pouco enviesado aqui, né, Souza, em falar, invista aqui com a Genial, invista aqui na B3, em vez de mandar o recurso para fora. Mas os estudos que a gente avaliou, manter o recurso aqui tem muito mais vantagens do que exportar o seu capital para o exterior.
Vou pedir para o Deilson colocar o link da nossa parceira lá nos Estados Unidos. Né, Dê? Você tem aí, não tem, Dê? tem um e-mail para caso alguém queira investir lá fora, tem a parceira Plural Securities nossa lá nos Estados Unidos, caso a pessoa queira essa opção. Várias perguntas aqui, mais ou menos nessa mesma pegada de comparar investir aqui BDRs ou investir lá fora diretamente. E o Igor Gramignani, que é o nosso analista gráfico aqui, ele também colocou essa questão, né, pediu essa comparação. E uma outra sugestão dele aqui é, eu queria perguntar, ô Felipe, se alguém viesse te perguntar qual que é a vantagem, é melhor investir nas ações ou em BDRs? O que, que você responde? Qual que é, ou tem um pouco de cada uma, ou depende do perfil, se você é mais conservador vai para uma, se você é mais arrojado vai para outra. Como é que você sugere a pessoa na hora de montar o portfólio, se ela escolher entre BDRs ou ações brasileiras?
O que o Felipe Paiva fala? Qual o seu perfil e seu objetivo com o investimento? Primeira coisa, responder isso antes de querer escolher renda fixa, renda variável, câmbio, não câmbio, ouro. Tem instrumentos financeiros, Denise, você sabe disso, tem muitas alternativas. Então, primeiro a pessoa precisa se autoconhecer, saber o seu perfil naquele momento, né, e saber o objetivo que ele quer com o investimento. É uma coisa de curto, médio, longo prazo? Ele quer separar uma parcela para curto, para ter mais risco? E quer deixar uma mais para longo, para ter um rendimento... por exemplo, periódico, com pagamentos de eventos todo semestre, ou receber dividendos, isso tudo vai compondo as informações para a pessoa tomar a melhor decisão de instrumento financeiro que ele vai usar. Então, não tem saída, tem que olhar para o seu perfil, olhar para o seu objetivo, e aí sim começar a olhar para as informações para saber exatamente onde aplicar. E é uma coisa muito pessoal, né? Não dá para a gente falar, ah, vai para lá, vem para cá. A gente tem que dar as informações, educação financeira, até... para essa pergunta, a gente tem um hub educacional, que é o edu.b3.com.br, que tem trilhas de conhecimento de todos os produtos financeiros, ações, fundos imobiliários, ETFs, renda fixa, debêntures, todas as sopas de letrinhas, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, tem muita opção. Então, olha para o seu perfil, olha para o seu objetivo e começa a investir.
E tem vídeo nosso lá também, lá nosso da Genial, em parceria com a B3, lá no hub educacional da
Verdade.
B3. Ô Souza, e você, qual é a sugestão que você daria para esse investidor?
Olha, eu vou muito aí na linha do que o Paiva já colocou, né? Assim, eu acho que é muito do perfil, da exposição que ele quer ter, né, ao risco, enfim, se ele quiser carregar o risco diretamente, né, a exposição direto na moeda, né? Vai ter um pouco mais de trabalho, mas enfim, se é uma coisa que ele tem tempo, né, que ele tem interesse em fazer, né, aí vale a pena, né? Eu acho que o mercado americano, por exemplo, né, como a gente até falou hoje mais cedo, é um mercado que tá e foi até a razão pelos BDRs estarem concentrados em ações americanas, porque é onde o mundo inteiro quer emitir ações, né? Então, enfim, você tem uma exposição a possibilidade de investimento no mundo todo, né? E a B3, né, tá vendo, né, essa tendência, né, internacional, e tá trazendo para cá essas opções também. Então, eu acho que para facilitar a vida do investidor. Então, eu acho que fica uma coisa muito do perfil, né, da pessoa. Nos Estados Unidos vai dar um pouco mais de trabalho, tem a questão regulatória, tem a questão da exposição cambial, né? Enfim, então tem a questão da tributação. Mas se é uma coisa que ele, né, está disposto a estudar, a trabalhar, a entender como é que faz, e quer ter, né, quer operar diretamente, né, enfim, ter acesso a outros mercados internacionais, vale a pena, sim. Agora, enfim, o BDR é um facilitador muito grande para isso, né, e como o Paiva colocou mais cedo, é uma coisa que está sendo faseada, né, vai vir muito mais coisa, né, então... Vai muito de cada investidor, né, da opção do tempo dele para. Mas as duas são muito boas, tá? Então, enfim, importante é ter essa diversificação e essa exposição internacional, né?
Ô Felipe, e você falou de BDR e de ETF, queria que você explicasse um pouquinho o que é isso.
Legal, bom, vamos explicar então primeiro o ETF. O ETF é o Exchange Traded Funds. São cotas de fundos que são negociados em bolsa. Na B3 tem vários, do Ibovespa, do Dividendos, do Easy, de IBRX, do BRX100. São vários índices que as bolsas constroem, né? E esses fundos seguem esses índices. Então, eles são negociados nas bolsas. Então, você pode negociar vários ETFs aqui no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos e Europa, eles estão num nível de amadurecimento de conhecimento do ETF muito grande. Né? Então, os volumes lá transacionados em índices também famosos internacionais, né, que seguem índices americanos, índices europeus, índices de vários setores, também tem muita essa negociação e muitos instrumentos desse tipo lá fora, nos Estados Unidos. E a gente vai dar essa opção também para o brasileiro. Então, não só de empresas, mas também de fundos que seguem índices importantes internacionais. Então, esse que a gente está falando, putz, eu quero ter uma empresa A ou empresa B. Talvez é mais fácil você comprar uma cota de um índice que representa um setor da economia de um país, seja do Brasil, como por exemplo Ibovespa, seja dos Estados Unidos, Dow Jones, em europeus e assim, sucessiva S&P, que até inclusive já tem um ETF no Brasil, na B3, que segue o S&P. Você não precisa necessariamente escolher uma empresa, mas você pode escolher uma cota de um fundo que segue um índice e o ETF é esse instrumento. E teremos BDRs de vários ETFs internacionais.
Pois é, porque a dúvida que eu tenho é o seguinte, a gente tem esse IVVB11 ou IBVV11, eu confundo um pouquinho o ticker, que é esse SP500 aqui, né? Isso. A gente só tem esse, por enquanto, não é isso?
Sim, é isso aí. Aí a gente replica, é um fundo que replica, não é necessariamente um ETF, um BDR de um ETF S&P. Ele é um lastro que acompanha o S&P. Ele tem essa regra que faz acompanhamento do S&P. Ele é um pouco diferente. Mas agora, com os BDRs, a gente vai fazer lastro de ETFs mesmo negociados lá fora.
Pois é, esse é o meu dúvida. Porque, por exemplo, de Ibovespa, a gente tem vários ETFs que acompanham o Ibovespa. Confere?
Isso aí, porque aí alguns bancos emissores, administradores, lançam os seus ETFs baseados no índice Ibovespa. Então, a gente tem o Ibov, tem vários índices ETFs que acompanham o índice Ibovespa.
Então, com isso que você está falando, a gente vai poder ter vários BDRs de ETFs que acompanham o SP500. Então, a gente vai ter várias opções, ou SP500
não
ou qualquer outro.
Não só de S&P. Isso, Denise. De vários índices internacionais, não só o S&P, vários outros. Então, de setor lá fora, como eu disse, esse mercado de ETF é muito desenvolvido.
Tá, mas a gente não tem ainda, não. Vai ter. Diga, desculpa, Souza.
Não, Denise, esse mercado, né, realmente, eu já ouvi assim, de investidores institucionais aqui no Brasil, esse mercado de ETF nos Estados Unidos é a Disneyland, né, assim, para o cara que, né, gosta de operar, né. Então, você vai ter ETFs de vários setores, né, ETF só de bancos, ETF de empresas de energia, né, ETF de empresas, né, enfim, de tecnologia, né. Então, enfim, isso é muito segmentado, isso é um mercado gigantesco, né, nos Estados Unidos, enfim, na Europa também. Então, enfim, isso aí o produto é muito bom, e, enfim, isso, o brasileiro ter acesso a isso aqui direto na B3 também, assim, realmente vai ser muito bom, né, nesse objetivo de diversificação internacional. Então, enfim, isso é um negócio muito legal.
Mas, ô Felipe, só para ver se eu entendi direito, a gente ainda não tem, a gente vai ter.
Não tem. Então, a gente já falou um pouco aqui durante a nossa live aqui, que é, primeiro a gente fez os BDRs de ações, né? Ações e até de ADRs, de empresas que são negociadas internacionalmente. Segundo passo, é lançar de ETFs. E um terceiro passo, lançar de dívidas, que são os bonds e tal. Então, isso acontece agora ao longo dos próximos meses.
E qual é o calendário? Já tem?
Não, a gente está avaliando agora, igual eu falei, a gente está fazendo primeiro entender ações, depois a gente vai para o ETF, depois para as dívidas. Mas a gente não tem uma data certa não, Denise, para divulgar.
Então a gente já tem mais duas lives marcadas aqui. Uma quando tiver ETF você volta, quando tiver dívida você volta
boa.
Também.
Fechado.
Combinado.
Eu queria fazer uma pergunta aqui, até pegando esse gancho aí do pipeline. Pai, vai ter uma questão aí que foi divulgada na imprensa, um pouco mais polêmica, né? Porque você tem hoje 4 ou 5 empresas, não me falha mal, brasileiras que optaram por lançar, né, ADRs, abrir o capital nos Estados Unidos, ao invés do Brasil, por uma questão regulatória, tinha uma arbitragem, né, para a questão de controle, né? Que, enfim, essas empresas preferiram ir direto para os Estados Unidos, né? Enfim, e foi vinculado um pouco na imprensa que essa nova legislação ajudaria essas empresas a listarem no Brasil também, assim. Eu queria saber como é que está a cabeça aí de você e, enfim, de vocês na Bolsa, na B3, como é que está esse assunto?
Legal. Bom, tiveram algumas, quatro companhias, né? Embora aqui o IPO no Brasil, 99,9% das empresas brasileiras fazem a emissão local, né? E o investidor, e o mundo hoje é muito globalizado, e os investidores, por exemplo, institucionais, internacionais, também acessam muito mercados, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? E algumas empresas, principalmente, né, Souza, você acompanhou bastante isso, voltadas ali um pouco com uma pegada de tecnologia, foram fazer a emissão nos Estados Unidos, né? Empresas brasileiras importantes foram fazer a listagem e emissão em bolsas americanas. E com essa medida agora, essas empresas poderão ter opção. Ou o BDR não patrocinado, acho que a gente nem falou aqui um pouco dessa diferença. O BDR não patrocinado é aquele que o BDR é listado aqui no Brasil, sem necessariamente a anuência da empresa para a listagem aqui. Por isso que chama não patrocinado, né? Não precisa o Facebook, a Apple autorizar a listagem dos BDRs aqui no Brasil. Então a gente faz via as infraestruturas e agentes de mercado. E os patrocinados é quando a companhia quer fazer a listagem dos seus ativos naquele país. Então a gente pode ter essa opção, tanto dessas empresas serem negociadas aqui por meio dos BDRs não patrocinados, ou elas mesmas virem aqui na B3 e solicitar a listagem dos BDRs delas como patrocinados. E é isso exatamente que a gente está falando, conversando com essas quatro empresas, para avaliar se iremos pelo caminho do BDR não patrocinado, que pode ser muito mais rápido, né? Até para a empresa e para os brasileiros já terem acesso a essas companhias, e depois, no futuro próximo, elas avaliarem se querem a listagem ou não do patrocinado. Porque aí ela começa a divulgar informações aqui no Brasil, começam a levar informações para a Comissão de Valores Imobiliários, para a B3. Então, é uma decisão que a companhia tem que tomar.
Maravilha. Souza, tem mais alguma perguntinha ou a gente pode encerrar?
Não, eu tô bem aqui. Obrigado.
Felipe, faltou a gente falar alguma coisa importante sobre o BDR? Algum recadinho final que você queria deixar para o nosso cliente?
Acho que a gente falou bastante, mas eu queria reforçar essa questão de investir baseado em informações, em olhar, né, ir atrás de dados das companhias, ir atrás do suporte da corretora, como a gente falou aqui, que vocês preparando todo o material de recomendação. Isso é muito importante, conhecer o seu perfil, o seu objetivo, e aí sim começar essa jornada, que é uma maratona, né? O investimento é uma maratona, não pode ser uma corrida de 100 metros. Eu costumo sempre passar esse recado, né, Denise?
Tá ótimo. Eu queria muito agradecer a presença do Souza e do Paiva, que já esteve aqui uma vez, segunda vez dele, mas ele vai voltar sempre que tiver novidades, sempre. A gente vai trazer. Obrigada, viu, Paiva? Porque nosso intuito aqui não é informar o nosso cliente, o nosso espectador aqui do YouTube, de outros canais nossos aqui também, para que possa fazer as melhores decisões de investimento. É bom ter a informação, e aqui a gente tenta dar em primeira mão. Então, ontem liberou, hoje o Paiva já veio aqui conversar com você, cliente da Genial Investimentos. Então, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais, porque isso vai abrir um leque enorme. Você vê, 670, o que já existe fora, o que ainda vai chegar. Então, é um leque grande de opções, que é um presente aqui para o investidor brasileiro. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.